O que quer o Ministério? É a proteção do trabalhador no precioso tempo em que ele se dedica às atividades produtivas no seu local de trabalho. E que eles possam, assim, comprovar as horas trabalhadas e ter uma remuneração justa. Essa é a razão de o Ministério Público cobrar a utilização de recursos tecnológicos, baseado na realidade dos novos tempos, com a nova época em que vivemos, de forma a trazer segurança, não só ao trabalhador, mas também à empresa. Muitos dizem, há uma indústria aí de advogados com ação na justiça de questões infundadas. Então, esse é um instrumento que vai regulamentar, porque ele vai ter que provar que trabalhou, senão não adianta entrar na justiça, porque o relógio ponto que está lá vai dizer que ele não trabalhou, como muitos dizem que está acontecendo. O sistema foi desenvolvido de modo que não seja adulterado e não possa haver fraude. Essa é a razão do Ministério ter editado a portaria 1510/2009 para instituir o chamado registro eletrônico. Conforme está definido no parágrafo único do artigo 1º da portaria preço, estou comentando tudo isso porque eu sou relator da matéria na última comissão, que é a Comissão de Direitos Humanos. Esse sistema consiste num conjunto de equipamentos e programas informatizados destinado à anotação por meio eletrônico da entrada e saída do trabalhador das empresas, o que está previsto, inclusive, no artigo 174 da própria CLT. O artigo 3º define que vem a ser registrador eletrônico de ponto o equipamento de automação utilizado exclusivamente para o registro da jornada de trabalho, seja normal ou extra, com capacidade para emitir documentos fiscais e realizar controle de natureza fiscal referente à entrada e à saída do empregado do local de trabalho. O artigo 4º, por sua vez, estabelece os requisitos que devem ser apresentados pelo registrador: relógio interno com tempo real, com precisão de 1 minuto por ano e financiamento, por no minuto 1.400 horas, na falta de energia elétrica da alimentação, o mostrador do relógio com hora em minutos e segundo. Mecanismo impressor exclusivo com bobina, cuja impressão perdure por no mínimo 5 meses. E por aí vai, senhor presidente, todos os dados que a portaria divulgou com esse objetivo. Senhor presidente, além dessas especificações do ponto eletrônico, a portaria traz os detalhes de como deve ser o funcionamento do sistema para garantir segurança jurídica, tanto para o empregado como para o empregador. Eu quero dizer que, apesar de algumas discordâncias com respeito à adoção do ponto, eu entendo que estamos avançando e podemos chegar num grande entendimento, já que ele entrou em vigor a partir do dia 2 de abril. Senhor presidente, daí ter saído vencedor no ano de 2010, eu quero destacar aqui que esse tipo de controle da frequência foi vencedor no ano de 2010 da 9ª edição do Prêmio Excelência em Governo Eletrônico, que é promovido anualmente pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação e pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Podem concorrer a esse prêmio, considerado o mais importante da área de tecnologia e informação e da comunicação governamental, práticas das 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal. O prêmio visa valorizar experiências de governo eletrônico que favorecem o provimento de informação e serviços aos cidadãos e às empresas, bem como induzem a inclusão digital ou ampliem a democracia eletrônica, já que estamos vivendo novos tempos. A escolha efetuada por um júri altamente qualificado, proveniente de 22 instituições de ensino e pesquisa de 4 diferentes países, deve obedecer a diversos critérios, como o ineditismo, a modernização do serviço público, a qualidade técnica e possíveis resultados da iniciativa. Senhor presidente, como se não bastasse, ainda esse sistema obteve outro grande reconhecimento. Foi também um dos vencedores do 16º Concurso de Inovação de Gestão Pública Federal, de iniciativa da Fundação Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, em parceria com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Nesse caso, trata-se de reconhecer as inovações representadas por mudanças em práticas anteriores por meio da incorporação de novos elementos da gestão pública e de uma nova combinação de mecanismos existentes que produzam resultados positivos para o serviço público e para a sociedade. Senhor presidente, na área de gestão da informação, esse sistema conquistou a 5ª colocação entre 111 concorrentes. O comitê julgador, com base em vários critérios, buscou estabelecer resultados qualitativos e quantitativos claramente mensurados para a avaliação das 10 práticas mais inovadoras e mais consequentes para fortalecer juridicamente tanto o empregado como o empregador. Eu termino dizendo, senhor presidente, que para mim é difícil, como relator, compreender por que a implantação do ponto eletrônico tem causado tanto debate. De acordo com o Ministério, trata-se de um importante mecanismo inibidor de fraudes, pois impede a alteração dos horários quanto à entrada e saída do trabalhador para ambos os lados. Antes, eram numerosas as reclamações trabalhistas em relação às horas extraordinárias, porque ninguém conseguia provar se houve ou não houve as horas extras. Uns, de forma malandra, apontavam a mais e outros, no caso do empregador, apontavam a menos. Com isso, o conflito estava estabelecido. Os números são quase inacreditáveis, pois a Secretaria de Trabalho, com base em dados da Relação Anual de Informações Sociais, estima que anualmente cerca de 20,3 bilhões de reais referente às horas extras deixam de ser pagos por falta de controle. Em consequência dessa exploração, a Caixa da Previdência deixa de receber, no mínimo, 4,1 bilhões de reais. O Fundo de Garantia perde em torno de 1,6 bilhões de reais. Então, cabe a pergunta a nós todos, e eu faço com muito tranquilo, porque sou relator da matéria. Quem não quer a aplicação do registro eletrônico do ponto de fato? Se ele é tão transparente e não vai permitir malandragem de lado nenhum, quem tem a receber, vai receber de acordo com o que está registrado no ponto. Quem ter a pagar, vai pagar de acordo com o que está no ponto. Enfim, podemos adiantar que o controle me dá a impressão que não interessa àqueles que, de uma forma ou de outra, querem fraudar. Não estou nem fazendo julgamento, se é de um lado ou de outro. É daqueles que não querem que a verdade prevaleça e que tenha que se pagar efetivamente as horas trabalhadas. Aí, repito de novo, vale para empregado e para empregador. Sabemos que, com os vários adiamentos de prazo de implantação, houve tempo mais do que suficiente para que todos se adaptassem ao novo sistema. Mesmo assim, senhor presidente, vários parlamentares apresentaram projetos de decreto legislativo com a finalidade de sustar o efeito da portaria do Ministério do Trabalho e Emprego. É necessário citar, para não ficar só no discurso, o PDC número 2839, do deputado Arnaldo Madeira, ao qual foram alcançados outros tantos com a mesma finalidade. O PDC 2847, do deputado Walter Inoski, o PDC 4-2011, deputado Vanderlei Macris, o PDC número 5-2011, do deputado Gonçalo Amatriota. Eu não estou fazendo pré-julgamento, porque os projetos são apresentados, vão para o debate, né? Mas é sinal que a coisa está ainda, como diria, num embrólio, né? Meio que numa lambança por falta de uma definição, e o que nós queremos é definir. Quero dizer que não estou fazendo nenhuma crítica a esses deputados, Gonzaga Patriota e também o deputado Guilherme Campos, que querem, então, debater essa questão da portaria em cima desses projetos. Também apresentou um PDS a senadora Niúria De Marchi, senadora aqui, colega nossa, excelente pessoa, e eu sei que ela fez com a maior boa intenção, como são todos os projetos, para estabelecer o debate, né? E aí apontar caminhos. Enfim, senhor presidente, esses projetos já foram avaliados aqui no Senado em duas comissões, e agora foram para a Comissão de Direitos Humanos. Quero dizer, nessa transparência da minha fala, que nas duas comissões foram aprovados da forma como os senadores e deputados aprovaram, ou seja, sustando a portaria. O que nós queremos é construir uma linha intermediária para que os relógios sejam implantados mediante acordo entre as partes. Eu, no encerramento que eu vou fazer agora, eu digo isso. Citei dados insuspeitos, baseado nas informações, inclusive na RAIS, da enormidade de dados e recursos sobre a falta de um controle mais efetivo sobre as horas trabalhadas. Só esse fato deveria constituir um argumento para que a gente avançasse a favor do entendimento em cima da portaria 1510 de 2009 do Ministério do Trabalho e Emprego, que instituiu o registro eletrônico do ponto para os empregados. Se existem instrumentos tecnológicos que possibilitam a eliminação dos fraudes, das fraudes e das lesões aos direitos mais elementares, como é o da remuneração condizente com o período de trabalho, por que não utilizá-los? Espero eu, aí eu termino, meu presidente Assir, espero que o bom senso prevaleça e que todos se convençam da necessidade de modernizar as aferições das horas trabalhadas pelos empregados. Portanto, é preciso construir um grande entendimento em cima da portaria 1510 de 2009, respeitando a implantação por aquilo que eu estou propondo com um comitê suprapartidário que acompanhe passo a passo a implantação desse sistema. Senhor presidente, repito mais uma vez que grande parte das empresas já estão utilizando o registro eletrônico do ponto desde o dia 2 de abril desse ano. Para as empresas, repito, que estão na sua atividade agro, que a sua atividade é na agroeconomia, eles passam a valer a partir de junho. E para as de pequeno porte, a partir de setembro. E um dado que eu insisti muito na audiência pública que tivemos, e eu percebi lá que não é obrigatório esse sistema que está sendo apontado como saída pelo Ministério do Trabalho. Espero que não haja um retrocesso e que a gente avance no entendimento. Senhor presidente, destaco que realizamos ontem, aí a minha folha final mesmo, que eu disse diversas vezes concluindo, né? Que é coisa de político. A gente está vindo à tribuna e diz, concluindo, meus amigos e minhas amigas, aí fala mais meia hora, mas agora eu prometo que é mais 5 minutos, no máximo. Destaco que realizamos ontem uma grande audiência pública com representantes do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, dos trabalhadores e dos empresários. Ao término da audiência pública, depois de ouvir a todos, como presidente da Comissão de Direitos Humanos e como relator desse projeto, propus a criação de um grupo de trabalho, para acompanhar a implantação do ponto eletrônico e aperfeiçoar onde for necessário. As partes se comprometeram de me dar retorno assim que dialogassem com os outros setores da sociedade. Espero eu que haja um consenso. Estou aguardando a posição dos envolvidos para só então apresentar o meu relatório final sobre o PDL do ponto eletrônico e colocá-lo em votação. Senhor presidente, essa era a minha fala, longa, mas bem intencionada, sobre a questão tributária, a desoneração da folha, a questão do projeto dos garis e também sobre o ponto eletrônico. Vossa Excelência nota que, no final, eu estou sempre na linha da construção do entendimento, do diálogo entre capital e trabalho, seja no campo ou na cidade. Esse é o caminho, essa é a saída para o país ser rapidamente não mais a sexta economia do mundo, como eu disse aqui, mas, quem sabe, a quinta ou a terceira, oxalá, por que não sonhar, ser um dia um país efetivamente de primeiro mundo. E, claro, que sonhar não é proibido, a primeira economia do mundo. Obrigado, senador Garcia.